Além dos Fatos.
É uma reação comum, mas em alguns casos pode evoluir para um transtorno psicológico. A aversão ao vômito... Não? A aversão ao vômito é uma reação comum, mas em alguns casos pode evoluir para um transtorno psicológico incapacitante. Conhecida como emetofobia, a condição se caracteriza por um medo intenso, persistente e desproporcional de vomitar, de ver outras pessoas vomitando, ou estar em situações em que isso possa acontecer. Apesar de ainda ser pouco discutida, a emetofobia pode gerar impactos significativos na qualidade de vida. O transtorno está inserido no campo dos transtornos de ansiedade e pode ser desencadeado tanto por fatores externos, como cheiros, alimentos ou contato com pessoas doentes, quanto por sinais internos do próprio corpo, como desconfortos digestivos leves. Embora não exista uma causa única definida, especialistas apontam que experiências traumáticas podem estar associadas ao desenvolvimento da fobia. Episódios marcantes, como ter passado mal ou presenciado alguém vomitar de forma intensa, podem contribuir para a construção do medo. Estudos clínicos também indicam maior incidência do transtorno entre mulheres. Informações do site ohoje.com.
Estamos chegando aqui no Além dos Fatos, da Rádio Novo Tempo, e perguntando para você sobre essa questão dos medos, né? Você tem medo de alguma coisa? A barata, quem sabe, rasteira, correndo... subindo na parede ou voando, né? Sapos, eu tinha um de estimação, quase, né? Que se criou no quintal ali, mas depois sumiu. Ratos também tem de estimação, não é o meu, né? Mas alguém tem. Olha aí, então, esse medo, será que pode ser considerado fobia? Pergunta boa, né? Não é pergunta boba, é pergunta boa. Larissa Oliveira, pastor Gilmar Batistotti. Pastor Gilmar Batistotti parece que não tem muito medo de bichinhos, não, né, pastor?
Ah, eu acho que o que me causa assim mais ojeriza, e talvez, não sei se... são as cobras e os escorpiões.
Ah, faz sentido.
Aranha também.
Eu acho que é defesa.
É, aranha...
O diagnóstico do Dr. Very.
É.
Dr. Very. É. Deve ser, eu imagino que seja proteção. Proteção. Porque a cobra, primeira sensação é imaginar, pode ser peçonhenta. Pode
Exatamente.
Ser, pode ser venenosa. Né? O escorpião vai ser.
É. Né? E aranha, dependendo qual também, então...
Instinto de defesa.
É,
cadê o carimbo? Que... O carimbo, para. É.
Por favor, eu estou diagnosticado.
Mandaram o carimbo.
Mas eu falei no programa de ontem, né, que eu descobri depois a questão que tinha com a necrofobia.
Que é verdade.
Em relação com os cadáveres e tal. Então, e depois passei por um processo de, sem perceber, né, natural, fiz uma matéria na faculdade de teologia, onde a gente tinha que ir para o laboratório de enfermagem ali, mexer com os cadáveres e tal. Isso me ajudou nesse processo de dessensibilização e ter contornado a situação, até por causa do trabalho, né? Assim, a gente acaba realizando funerais, indo a hospitais, né? Às vezes numa situação reconhecendo um corpo, então...
Aí
você tem que trabalhar.
E aí já era um caso para a doutora Wélida, né? Para o especialista.
Exatamente.
Certamente. Falar nisso, vamos trazê-la aqui para o nosso papo, doutora Wélida Dancini. Chega de Dr. Very, que é fake, né? Vamos falar com a doutora original, que é a doutora Wélida
Dancini. Ele está no caminho aí. Ele está no caminho, você viu, né, Wélida?
Dá maior apoio, acho que devia fazer psicologia. Há
tempo ainda, né?
Pois é. Que generosidade. Boa tarde, Very. Boa tarde, Lari. Boa tarde, pastor Gilmar. E boa tarde aos nossos amigos, ouvintes da Novo Tempo. Que alegria, mais uma quinta-feira podemos estar juntos e falando de um tema tão interessante. Eu também tenho meus medos, confesso.
É?
Também tenho meus medos, é. É, eu, assim, não tenho uma relação bacana com... O pastor Gilmar falou aí sobre cobras. Uhum. Eu também não... Se bem que na minha adolescência, eu criei uma cobra.
Sério?
Sério. Mas era uma cobrinha, assim, que... É...
Não venenosa.
Não venenosa, mas foi um ato de adolescente.
Uau!
Mas enfim, hoje eu não faria mais isso não, mas eu fiz quando era adolescente. É, mas assim, essas cobras peçonhentas assim, eu não tenho uma relação bacana não. E tem dois outros que assim, me dão muita ojeriza, que são os ratos e os sapos. Nossa!
É?
Ah, nossa, rato e sapo, não.
É, o rato, acho que pra mim, tranquilo. O sapo também, acho que eu já... Né? O Veri criou sapo, né? Tinha um sapinho.
É, ele se chegou, né? Pequeno em casa, no cantinho verde, né? E ali ele cresceu, saiu grande. Ele foi compartilhar com o vizinho, né? A propriedade dele. E aí deu problema pra ele, porque acabou que ele desapareceu.
Mas o desenvolvimento disso se dá pra, tem a ver com algum incidente, alguma memória passada, assim, algum episódio que teve, que ficou? Por que desenvolve isso? É, ou tem a ver um pouco com o senso de proteção, que, como o Velho falou? Velho.
Então, pastor, na realidade, sim. É, tem a ver com... As duas coisas podem acontecer, né? A gente tem esse senso de proteção e isso leva a gente a se afastar até instintivamente de animais, né, que não que geram essa ojeriza na gente. Mas tem essa questão também do trauma, né? Na nossa história, o trauma, ele pode gerar essa aversão. Então, mas no trauma é uma questão com uma intensidade muito maior e essa é uma característica, né, do trauma, a questão da intensidade, aí a fobia, né, de animais ou de qualquer tipo de fobia, que uma das questões que caracteriza é esse ponto da intensidade e o quanto isso paralisa a vida. Então, muita gente acaba entrando numa esquiva da situação, às vezes não consegue sair de casa. Então, assim, gera um grande dano, gera um dano à pessoa, um prejuízo à pessoa. Aí está mais relacionado ao trauma. E aí o trauma tem a fobia. A fobia está mais ligada a alguma coisa que aconteceu na história psicossocial da pessoa.
Então, a diferença do medo para a fobia aí, então, se dá quando... começa a prejudicar o ambiente, o ambiente dele, assim, ele não tem mais uma vida tranquila, né, assim, tranquila, não sei se é a palavra, né, mas normal. Aí eu conceituo como fobia?
É, não a vida dele, mas em relação àquela situação.
Ah, okay.
Então, por exemplo, sim. É a pessoa que tem fobia de aranha, digamos que ela tá num passeio, né, tá numa cachoeira, e aí tá um passeio em família ou com os amigos e tá todo mundo indo por uma trilha. E aí essa pessoa que tem uma fobia à aranha, ela num determinado lugar, momento, ela se depara com a aranha, ela não consegue seguir. Então tá todo mundo indo e ela, então, ela volta sozinha porque ela não dá conta de passar por aquela aranha e continuar seguindo.
Uhum.
Então, em outras áreas isso não, da vida dela, isso não vai afeitar, interferir.
Sim.
Mas nessa questão, quando ela se depara com esse objeto de fobia dela, isso gera uma paralisação, ela não consegue avançar.
A barata dentro de casa voou... desespero, grito, aí o conceito é fobia.
É isso, não consigo ficar dentro de casa, eu tenho que sair dali, eu tenho que ir para um outro ambiente. E às vezes, assim, até ver uma barata de brinquedo, a pessoa, ela já tem as mesmas reações que ela teria com uma barata real, né? Então é muito essa questão de intensidade Uhum. É, o quanto tempo a pessoa já está tendo esses sintomas e a questão também de o quanto isso tem paralisado a vida da pessoa.
Já entendi o que eu tenho, então. Foi justo com exemplo, pastor, barata.
Seria, então, uma desproporcional à realidade.
Isso.
Mais ou menos esse conceito. Então,
isso, exatamente.
Eu estava conversando com a Cris.
Bora, Lati.
A Cris é maquiadora aqui da Novo Tempo. E ontem, eu acho, a gente tava conversando e ela tava falando de alguns bichinhos, eu de outros bichinhos, e eu falei pra ela. E ela mencionou rato. Eu falei, rato? Se tem um rato aqui dentro, ele não passando no meu pé, tá tudo certo. Deixa o ratinho ali no canto, eu vivo a minha vida. Agora, se tem uma barata, pastor, ela tá ali no cantinho, perto do Véry, longe de mim. Ah, não, não fica aqui dentro, não. Tudo fechado? Eu não sou maluca. Não. Barata...
Doutora está te acompanhando, continua.
Então, aí veja só.
Aí vem o diagnóstico.
Vamos pensar
análise.
Sobre isso, né?
Uma análise primeiro.
Terapia ao vivo e a cores.
Yes.
Então, olha só. Racionalmente, Clarissa, você sabe que você é muito maior do que a barata.
É.
Você sabe que...
A barata
você
não consegue pisar em você.
Exatamente. Você tem condições de fazer algum dano à barata e a barata não tem condições de fazer um dano a você. Então, racionalmente, você sabe isso. Mas emocionalmente...
Sabe, ela tá pensando, peraí, doutor. Ela tá pensando.
Nunca funciona essa parte.
Mas emocionalmente, como se a barata fosse do seu tamanho e você fosse do tamanho da barata.
Uhum.
Então, essa visão desproporcional que foge à realidade. Porque, na realidade, não tem a menor possibilidade da barata fazer nada com você. Mas ela não vai pisar em você, como o Véry falou. Você pode pisar na barata, mas você tem um medo que, na realidade, a barata deveria ter de você. Você que tem em relação a ela.
Antigamente, tinha até uma musiquinha.
Olha isso. Faz de conta que isso aqui é uma barata.
Não, pastor, Deus me livre.
Imitou bem o tamanho. A proporção.
É igual o tamanho.
É. Uhum.
Não, mas a gente brinca, mas isso é muito sério, né?
Sim.
A gente, né? Isso realmente gera um pânico. Uhum. E essa desproporcionalidade, ela é muitas vezes descontrolada, realmente.
E é por isso que a doutora estava falando que precisa do tratamento. Pode. Porque essa parte, como eu disse, nessa parte não funciona que você dizer, né? Começar dizendo isso aí. É bom dizer, né? Mas eu já disse várias vezes, né? Para quem tem medo de barata. E o medo nunca foi embora.
É que não dá para minimizar, né, doutor? Esse talvez seja o nosso grande...
Porque trabalho. O problema não está aí, né?
É, porque a gente minimiza. Uhum. Isso, esse é um erro, né? Uhum. Eu tenho que considerar esse medo para ajudar. Né? No... E tem pergunta aí? A gente nem perguntou.
Temos enquete.
Nem perguntamos sobre a pergunta.
É porque a gente estava resolvendo algumas coisinhas técnicas, né? Uhum. Temos enquete. Então, você que está acompanhando Além dos Fatos pelo rádio, quer ver imagens, pode correr para o YouTube, tá? Estamos com imagens. Gente, tanta gente pediu para voltar, para voltar, para voltar.
Espalha, conta para todo mundo.
youtube.com/novotempo-rádio. Eu te pergunto aqui no YouTube se você tem alguma fobia, né? Eu já revelei a minha aqui de baratas. Você tem alguma, Véry?
Eu tava pensando aqui...
Não achou, Véry?
Não? Você tem, pastor?
Eu não sei se conceituaria como fobia, assim, mas eu tenho...
Você já comentou ontem também, né?
Eu tive por uma época.
Okay. Eu passei por um processo já, mas eu citei aqui que eu tenho reservas em relação a cobra.
Ah, e escorpião.
Cobra, escorpião e aranhas.
Eu escutei essa
Eu tive uma época, mas era um trauma, como a doutora falou, né? Que era a questão da água.
Ah, okay.
Né? Porque um momento eu já contei a história aqui, eu quase fui embora na água. Uhum. E por um tempo eu tinha trauma, só ia até determinado ponto. Demorei a superar isso.
Eu não sei se eles perguntaram, doutor, eu não estava. Você tem alguma fobia?
Eu falei de algumas reservas. Eu gostei do termo, pastor Batistotti, né? Vou me apropriar da palavra.
Então me posso.
Eu tenho algumas reservas com rato, aranha, rato e sapo. E cobra eu também não gosto. Mas não chega a ser fobia, não. Não chega a esse ponto.
Reserva. Porque 69% dos nossos ouvintes que votaram disseram que tem alguma fobia, sim. 69% é um número bem alto. 31% não. Se vocês quiserem mandar aqui quais são as fobias de vocês, né? Pode mandar aqui.
Os outros 31 vão descobrir até o final do programa.
Possivelmente. Possivelmente. Sim. Mas agora, doutora, para quem tem esses medos intensos, até mesmo, né, que acaba virando uma fobia ou já é fobia, pode impedir alguém de realmente conseguir viver? Como que isso acontece na prática?
Isso, pode sim, porque... existe, na realidade, existe um medo real e existe um medo imaginário. O medo real é um medo protetivo, é um medo extremamente importante. É porque a gente sente medo que a gente não anda 180 por hora dirigindo o carro, né? Assim a gente espera, a gente não pula da janela, a gente não faz um monte de coisas por conta do medo, que ele funciona como algo protetivo a gente. Agora, a fobia, ela está relacionada a um medo imaginário. Ela pode vir, ela geralmente vem de uma situação que a gente já viveu. Um medo, esse tipo de medo, é um medo aprendido, porque a gente não nasce com essa construção. Por exemplo, a Larissa, que tem esse medo, fobia de aranha, de barata. Quando ela nasceu, ela já não carregava isso dentro dela. Alguma situação ao longo da vida dela fez com que ela tivesse uma experiência que foi muito forte, muito marcante, muito traumática, e hoje se transformou ou num medo muito intenso ou numa fobia aí. Precisaria de mais dados para poder diagnosticar, e acho que não é o papel aqui diagnosticar, mas enfim. E aí, veja, a fobia, então, ela vem de um acontecimento, de um aprendizado. E é muito importante a gente entender que a fobia, ela vem de um aprendizado, porque se eu aprendi isso, isso significa que eu posso desaprender. E aí eu achei bem bacana, o Vério falou aí da experiência dele com a água, e que ele conseguiu, com o passar do tempo, se libertar disso. Ou seja, ele, da mesma forma que um trauma veio e paralisou ele por algum tempo, mas ele conseguiu superar isso. E é muito importante a gente enfatizar isso, porque é o caminho de nós nos tornarmos livres. Então, Larissa, você pode se libertar desse pânico aí de barata. E os ouvintes também, que se identificam com fobias, existem soluções para fobia, sim.
Você lembra, Lari, qual foi o primeiro momento do pânico com a barata?
No primeiro, não, mas eu me lembro de algumas situações que eu assustei a casa inteira. Teve uma vez na casa da minha avó, o meu tio, sabe o Paulo da escola bíblica? O Paulo,
sim,
Alexandre,
sim,
ele é meu,
sim,
tio.
É, esse é o tio.
Ele é irmão mais novo do meu pai. Meu pai é do meio, tem o mais velho, e o meu tio, o Paulo, que é o mais novo. E aí ele ainda morava com a minha avó, né? Ele ainda tava no começo da vida adulta. E aí eu vivia na casa da minha avó. E eu lembro de pegar um copo d'água, assim, pra beber. E por fora do copo tinha uma barata. Eu levei um susto, eu gritei e joguei o copo longe. O meu tio veio num desespero, porque quem pensava, o grito que eu dei, eu caí da escada, eu não sei o que aconteceu. Mas era só uma barata. Já acordei meu pai também,
repercussão
madrugada.
Foi absurda, né?
Mas o primeiro eu não lembro. O primeiro eu não lembro.
Mas esse aí ele é intrigante, né? Você pegar um copo assim, uhum, e ver uma barata aqui.
É,
assim,
foi.
Né? No mínimo, quem não tem fobia teria uma reação assim. Uhum, de, uhum, né?
É.
Então, a barata é sempre chocante, né? Inclusive, ele é campeã aqui dos comentários.
É, uhum.
A barata é campeã.
Não sei como é que tá no YouTube.
No YouTube também.
O WhatsApp só
também
dá barata.
Misericórdia.
Um testemunho aqui. Eu tenho horror de barata. Não por ela, mas pela sujeira causada se matar ela.
Mano, ela é terrível.
Você sabe a diferença entre a barata e o barato, ou seja, a fêmea e o macho?
Não, velho.
A fêmea tem as asas menores, né? E geralmente carrega aqueles tamborezinhos mini, né? Que geram crias depois. Quando você vê assim, né? Aquelas salienciazinhas, é a fêmea. Pisa, pisa.
Eu acho que não dá nem tempo para eu olhar.
Não, eu também, pastor. Na hora que eu vou olhar, eu já tô lá no outro prédio, lá no outro estúdio.
Mas essa questão que a doutora...
São mais salientes.
é uma coisa importante para a gente pensar, né? Eu já, que a imaginação é o que leva a gente a, né, a esse descontrole.
Uhum.
Aquilo que é real e aquilo que é imaginário, né? Então a gente realmente fica angustiado por aquilo que a gente imagina.
E a gente, quando é criança, nossa criatividade, eu imagino a doutora e o pastor vão saber falar melhor, né? Porque eles, os dois são na área. Mas quando a gente é criança, nossa criatividade parece que é pelo menos um pouco mais aflorada do que quando a gente é adulto. Então a gente imagina as coisas com muito mais facilidade.
É, a gente, né, doutora, a gente deveria até ser motivado a continuar com essa imaginação, uhum, né?
Uhum. E aí eu te pergunto, doutora, por conta disso, será que... assim, a nossa fase infantil, será que tem muita influência nos medos que a gente carrega também na vida adulta?
Totalmente. Tem uma autora que diz que a infância é o tapete que a gente pisa a vida toda. E eu já falei essa frase diversas vezes aqui, porque ela é muito real. E aquilo que fica, aquilo que acontece na nossa infância não fica na nossa infância, a gente vai carregar pela vida. Então, a infância, ela é um período em que o nosso sistema nervoso, ele está sendo programado, digamos assim. Então, por exemplo, quando a criança que ela é super protegida, os pais que tentam proteger os filhos de qualquer desconforto, de impedir que a criança tenha algumas experiências que eles entendem como ruins. Então, veja, a criança ela acaba tendo uma dificuldade de desenvolver autoconfiança, que é algo extremamente importante para lidar com o medo, inclusive. E tende, então, a criança que ela foi super protegida, ela tende a se tornar um adulto mais inseguro. Então, essa questão da superproteção, eu falo que ela é duplamente, ela tem o potencial de ser duplamente danosa. Primeiro, ela priva a criança de enfrentar o medo, de se desafiar, de encarar uma situação complicada e perceber que ela tem condições de lidar e de superar. Então, ela se torna mais insegura por isso. E um outro ponto que a gente normalmente não reflete é que a superproteção em muitas crianças é interpretado como assim, meu pai ele tem que me proteger porque eu sou incapaz de me proteger, eu sou uma pessoa muito frágil, então eu preciso sempre de alguém que esteja me protegendo, porque eu não sou capaz de cuidar de mim, eu não sou capaz de dar conta dessas situações. Então a criança ela vai crescendo e ela se torna esse adulto que tem essa visão de fragilidade tão grande que ela não consegue se proteger. E quando a gente atende, por exemplo, pessoas com ansiedade, isso é muito recorrente, a gente vê isso. É uma sensação de insegurança e de que ela não consegue cuidar dela, que ela não consegue se proteger. E muitas vezes isso foi construído lá na infância.
E o contrário pode acontecer? Uma superexposição? Assim, o forçar a barra? Vou tentar descrever. Essa questão que eu citei aqui sobre a necrofobia, né, o medo de cadáver, eu até falei ontem, né, que eu sou do tempo, essa frase é muito boa, né, que os funerais, eles eram realizados, muitos funerais eram realizados na sala da casa. Né, e eu vi muitos funerais, tios, né, sendo... ali né, estavam na sala da casa. E aí, dentro da cultura, né, e lógico que a gente tinha já uma cultura religiosa da crença na mortalidade da alma, mas a cultura assim, né, geral era de que você precisava tocar, você precisava se aproximar. Né, e isso por uma criança que tinha visto a pessoa há 2 dias ali, né, com vida, e agora está aquela pessoa ali, isso era extremamente traumático. Então, né, sobre essa superexposição, se pode levar uma experiência negativa e gerar isso.
Com certeza, com certeza. E não só a criança, porque existem pessoas que têm uma... Cada um de nós tem uma sensibilidade diferente da outra, dos outros. E às vezes a gente está num determinado momento também que você está mais sensível. Então, Isso é um crime que a gente comete quando a gente fica nessa questão. Porque assim, é diferente você incentivar a pessoa a enfrentar os desafios, a superar o medo. Outra coisa é você forçar a barra, né? E às vezes é uma linha meio tênue, mas você pode gerar esse trauma na pessoa de ter que lidar algo que ela emocionalmente não tem condições.
Muito importante.
Principalmente a criança. Então, assim, a gente tem que respeitar o limite do outro.
É essa questão da sensibilidade, é como chegar aqui, né, e começar a fazer brincadeiras, por exemplo, com a Lari, né, trazer uma baratinha de
Sim.
valsa e
De
colocá-la na
presente.
mesa da Lari,
Sim,
né?
sim.
Seria uma
Presente de.
falsa. E isso pode causar.
Um ovo de Páscoa dela dentro da
É, imagina.
Misericórdia,
Imagina. Isso
Jesus.
pode causar um problema muito
É, e
grande.
eu acho que às vezes nos falta essa sensibilidade, que a gente minimiza, né? Isso acontece, como a doutora falou, em relação aos adultos, mas acontece em relação às crianças. A gente começa a dizer assim: ah, você, né, deixa de ser medroso, deixa de ser isso, né? E a gente começa a colocar um rótulo, né, que é negativo, que pode gerar um trauma e, né, e os efeitos são muito maiores
E
no
esse
futuro.
ponto aí que você trouxe, pastor, é muito importante, porque é muito recorrente as pessoas invalidarem o sofrimento do outro. Ai, não acredito, você está com medo disso? Ai, você não é homem? Não, você não é isso e tal. Então a gente começa a invalidar o outro, rotular o outro, minimizar o outro, e a gente tá. Isso é uma agressão que a gente está fazendo com
É
as
verdade,
pessoas.
verdade. Isso na brincadeira popular só funciona na quinta série, né? Depois na quarta e na sexta, não. Olha aqui,
Cada medo tem o
né?
tamanho daquilo que a pessoa imagina e a gente tem que respeitar isso para ajudar.
Vamos para o intervalo?
Já?
A gente volta daqui a pouquinho.
Bons hábitos nos proporcionam uma vida com qualidade e previnem doenças. Praticar exercícios físicos, dormir bem, ter uma alimentação balanceada, beber água, se alongar durante o dia, fazer atividades relaxantes e cultivar bons relacionamentos são alguns hábitos que nos trazem saúde. Que tal incluí-los na sua rotina? Tenha um estilo de vida saudável e viva melhor. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
O mundo vive tempos difíceis e talvez você já tenha se perguntado o que está acontecendo com o mundo. A Bíblia já falava sobre tudo isso. E agora você pode entender. Está chegando a nova revista Esperança Eventos Finais. Uma explicação clara das profecias e da esperança da volta de Jesus com o pastor Felipe Amorim. É um presente para você. Peça agora pelo WhatsApp 12981510081.
O melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo. Louvor e adoração. A música não para. Ouça todos os dias aqui. A voz da esperança.
Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, faça todo o seu trabalho e no sábado descanse. Se conecte com o Criador da vida. Procure uma igreja adventista do sétimo dia e saiba mais sobre o sábado, o dia de descanso.
Procurando orientações para construir bons relacionamentos?
Darleide, eu sou mãe de dois filhos. Eles brigam muito. Como eu posso agir para que eles parem de brigar e a nossa família seja mais unida?
O consultório de família é um espaço para você que quer melhorar o seu desenvolvimento pessoal, profissional e familiar. Eu sou Darlide Alves e te encontro todo domingo às 11 da manhã, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje é quinta-feira, você que acompanha o Além dos Fatos já sabe que quinta-feira ela está com a gente, doutora Welida Dancini, nossa doutora em psicologia oficial da Rádio Novo Tempo, está por aqui falando sobre fobias.
E toda quinta-feira nós temos esse encontro de primeira com ela.
Temos. Não é de quinta,
não.
De quinta só o dia.
É, de quinta-feira. Muito bom. E hoje está sendo muito importante, está aprendendo bastante aqui com a doutora Welida sobre essa questão das fobias. Antes de retomar, presente.
Presente, sempre temos presente. A gente ainda está falando sobre a revista Eventos Finais, para você que acompanhou o programa de ontem, sabe, de um spoiler aí que a gente está planejando. Fazer como se fosse uma série, né, estudando a revista capítulo a capítulo. Acredito eu que um programa por capítulo não vai ser suficiente, mas a gente vai vendo aí
os temas são,
conforme,
né,
a gente for estudando. Mas a revista tá aqui. Eu tô tentada a passar aqui pro pastor Batistotti, porque eu acho que ele tem mais talento para falar sobre a revista do que
ele
eu,
anda,
velho.
Ele anda esquadrinhando, não,
talento,
né?
Talento você tem, eu posso falar sobre o conteúdo.
Por favor!
Mas eu vou deixar o seu talento, depois eu...
Ai, 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 pastor, que é isso? Não, porque eu ia falar assim pro pessoal pedir a revista. É um presente...
Capricha, Larissa.
É um presente da Rádio Novo Tempo, o que significa que presente, velho, a gente só recebe, a gente não paga por ele, não é presente. Então,
exatamente,
nosso ouvinte vai ganhar como um presente... 100% gratuito, porque os Anjos da Esperança já pagaram por tudo. Ele já tá aparecendo lá.
Falou que é presente, tem precinho.
Estamos na mesma câmera.
Não, falou que é presente, tem precinho, é armadilha. Aqui não.
Não tem precinho. Não tem. Não.
Aí eu só destacar aqui a parte inicial, a introdução aos eventos. Depois você tem a ascensão e a queda dos impérios. O grande conflito cósmico, a visão geral que a gente tem. Então... eu acredito que entender esses temas, né, o anticristo, a nova terra, as últimas pragas, a segunda vinda, então entender esses temas aqui vão te dar uma percepção clara, uhum, do que está acontecendo, e isso vai trazer paz no coração.
Quando se falar com você...
Paz pro coração.
Quando se falar com você de fim do mundo, você vai ter... Você vai entrar em cena,
exatamente,
porque você tem outra visão a partir daí.
Quem vere nas últimas semanas que acompanha os noticiários, uhum, não se encheu de, né, assim, uau. Que...
Principalmente os últimos dois dias, né?
Os últimos dois dias.
E foram
aí,
bem tensos.
Umas falas, assim, amedrontadoras, uhum, né?
Uma insegurança global.
Sabe? Então, mas quando a gente está, assim, tem a palavra, está confiante na palavra, não há o que temer, pensando no tema de hoje.
Uhum.
Não há. Salmo 27, verso 1, né? O Senhor é a minha salvação. Do que eu vou ter medo? Né? Do que eu vou ter medo? Lógico que estamos falando de um âmbito espiritual, não estou minimizando aqui. Mas a gente descobriu no intervalo que a Larissa, eu acho, doutor...
Não, acho que não é fobia.
Não é, porque ela tem coragem. Se precisar, ela
me
enfrenta,
foge...
ela mata barato.
Me foge a coragem, sim, quando eu não estou... Como que é? Me foge a coragem quando eu estou com mais alguém junto. Por exemplo, a gente falou, né? Aqui, se aparece uma barata, aí eu saio de perto. Deixa pro velho, pro pastor matar a barata. Se Davi tá comigo, então, aí que eu fico mais covarde ainda da barata. Agora, se eu tô sozinho, porque já aconteceu pelo menos duas vezes que eu me lembro.
Aí o super-herói Davi assume
super, Davi.
Ele e a sua capa.
Quem poderá intervir?
A gente morava num apartamento. Já apareceu uma barata... E aí, apartamento, um ovinho, pra onde que eu vou correr? Aí eu consegui matar a barata. Eu mandei foto pra ele, eu mandei e falei assim: agora tem um defunto em casa, o que, que eu vou fazer com esse corpo? Era barato. Aí ele mandou, tô muito orgulhoso de você.
Preciso desová-lo.
Mas antes de voltar pro assunto, a gente tem que falar como que o pessoal pega a revista.
Claro. Verdade. Não é como pega barato, não, é a revista.
Peça a sua revista Eventos Finais.
Quanto custa, pastor?
Custa a sua disposição.
Boa.
Legal.
Sua vontade. Eu quero. Escreve como mesmo?
Eventos.
Eventos.
Eventos, tá ótimo.
12981510081.
Esse perfeito. Bom exercício pra mente, hein?
Fui devagar.
Bom.
Perfeito. Bom, bem radiofônico.
Devagar é melhor. É. A gente fala correndo, mas depois tem que falar devagar.
Verdade.
Eventos. Digita aí que aparece o link pra você pedir a revista grátis.
Doutora Wélida, agora uma pergunta que ficou na minha cabeça. Me desculpa se você já tiver respondido isso, porque no começo do programa eu estava um pouco eufórica aqui por conta da tecnologia. Eu gostei da frase do Josiel hoje, que hoje de manhã deu um probleminha no computador e ele falou
assim... O que ele disse?
O computador veio a... É, eu acho que é. O computador veio para resolver problemas que antes dele não existiam.
Não existiam.
Então...
ele copiou bem essa frase.
Eu estava correndo atrás. As fobias nascem com a pessoa.
Que nada se cria.
As fobias nascem com a pessoa ou as fobias são desenvolvidas ao longo da vida, doutora Wélida?
Opa, peraí. Você volta, doutora, por favor, fala outra vez. Eu pequei contra você.
Oh, tá certo. Existem pessoas que nascem geneticamente mais sensíveis. Existem pessoas que geneticamente são mais... elas não são tão ousadas assim para enfrentar desafios, enfrentar o medo, enfim. Mas uma fobia, ela é uma... não é algo que vem na genética dela. Então, na genética, ela pode ser mais frágil emocionalmente, isso, sensível. Mas a fobia é algo que vem marcado em alguma situação da história psicossocial da pessoa.
Eu estou lembrando aqui que uma vez nós fomos a uma praia e aí a gente foi para uma ilha. E antes de ir para a ilha, a gente tinha um localzinho ali, um barzinho e tal, e aí tinha uma foto... De um tubarão que eles haviam pego ali. Daí a pessoa que estava junto comigo perguntou assim, isso aí é onde? Não, isso aqui é por aqui mesmo. Né? Aí a gente ficou... beleza, foi embora, né? Foi embora, fomos para a ilha e a gente foi fazer flutuação. Né? Uhum. E eu estava fazendo flutuação. E a flutuação tem a ver com uma sua concentração, né? Você olhando o que está no fundo do mar e tal... Né? Você está flutuando, mas você está olhando, okay. Né? Respirando ali com snorkel e tal. E aí, de repente, mudou, assim, veio uma corrente de água gelada. E naquele momento, na corrente de água gelada, deu um, sabe, assim, um desconcentrar. E nesse desconcentrar, porque o cérebro é muito, né? Veio a memória do tubarão.
Uhum.
Da conversa do tubarão lá no barzinho. E nessa hora, rapaz, sei. Aí entra o que a doutora falou, né? A imaginação, ela foi muito maior do que a realidade. O tubarão já estava ali, né? Uhum. Na cabeça.
E isso tem muito a ver com aquilo que eu sentia em relação ao afogamento.
Exatamente.
Graças a Deus, incompleto lá.
É,
né?
Exatamente. Então, assim...
Vinha a cabeça e causava...
Dá um pânico, né? Então, é como ela falou, né? Há uma sensibilidade maior e, neste caso, o ambiente proporcionou uma sensibilidade maior. O ambiente, a informação recebida, você está num habitat que não é seu, né? Não é natural. Uhum. Alguém escreveu aqui, por exemplo, doutora, que tem medo de elevador, né? Se você olhar, né? É a claustrofobia. Né? É um ambiente que não é natural seu. Uhum. Você está subindo andares. Já subiu em elevador panorâmico?
Uhum.
Né?
Uhum.
Então, isso não é um ambiente que é seu. Então, dependendo da sensibilidade, você vai ficar muito mais, né, exposto e pode te despertar, né, esse medo. Então, o tubarão.
Isso. Foi... E tem um detalhe aí, porque, veja, aí no seu caso, o que, que aconteceu? Foi uma associação que o seu cérebro fez.
É.
Vários elementos que aconteceram ali, e aí veio essa memória, e seu cérebro já fez essa associação, e provavelmente você até sentiu os dentes do tubarão ali, né? Até a respiração do tubarão você sentiu ali. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele começa, então, a criar um monte de situações que não estão nem acontecendo. Né? Agora, a fobia, então, ela pode se dar por uma experiência traumática que a gente viveu, como, por exemplo, um susto que a gente levou lá na infância, mas ela também pode acontecer, e eu acho isso muito interessante da gente ter essa informação, que a fobia ela também pode acontecer por aprendizado através de observação. Ou seja, quando uma criança ela vê os pais reagirem com pânico, por exemplo, ao barulho de um trovão, ela pode aprender... que esse barulho é algo muito perigoso, que ela não dá conta disso. Então, por observação, ela aprende a ter essa mesma reação que ela vê os seus pais ou alguém que seja importante para ela ter.
Fez eu ir longe agora, lembrando a infância, quando tinha trovão. É. Ele se escondia tudo embaixo da cama e tal.
Não, mas é interessante, a forma como a gente reage pode... É ensino,
influenciar, né?
É aprendizado pela, né, por aquilo que viu.
Com certeza. Agora, doutora, sobre essa questão de não sei se é possível superar uma fobia, a gente vai aprender agora. Mas eu queria saber, existe alguns passos simples que a pessoa possa aplicar no dia a dia para conseguir lidar com isso e talvez até superar isso? Ou existe um ponto que, quando fala, não, se é fobia, sozinho você não consegue. É importante você procurar algum profissional.
Ok. Então, olha só. Tudo vai depender da intensidade e de quanto a pessoa ela se sente em condições de lidar com essa situação. Então, assim, está muito intenso. Você não está conseguindo lidar com isso sozinho. Busque, procure ajuda profissional. A melhor, na psicologia, o padrão ouro para se tratar fobias é a psicologia da abordagem cognitivo-comportamental. É o padrão ouro porque ela foca em mudar os pensamentos distorcidos sobre o medo. E traz, assim, resultados maravilhosos. A gente tem resultados, assim, incríveis. Então, o padrão ouro para tratar fobia é a psicologia, a terapia cognitivo-comportamental. Aí, assim, o que, que a pessoa... Ah, tá, não estou fazendo terapia, mas eu quero lidar com isso. Como que eu posso fazer? Primeiro ponto é você admitir que você tem essa dificuldade e admitir sem ficar se julgando. Mas reconhecer, eu tenho esse medo, é um medo irracional, esse medo ele está limitando a minha vida e eu não quero mais continuar carregando isso. Então, esse já é o primeiro ponto para a gente entrar num processo de cura, num processo de transformação. Aí, o que, que a pessoa ela pode fazer num passo prático além disso? Começar a se expor a essa situação. Se expor, antes de você se expor presencialmente, você começa a fazer uma exposição mental, ou seja, começar a imaginar, a visualizar você no ambiente, por exemplo, com a barata, como seria se você visse a barata, você está aí no estúdio, via a barata. Como seria se eu ficasse até, vou ficar e vou contar até 5 e depois eu saio. Depois eu vou contar até 10, vou ficar 10 segundos dentro do ambiente, depois eu saio. Então, você começa a fazer esse trabalho que a gente chama de dessensibilização, primeiro mentalmente, se vendo nessa situação.
Uhum.
E depois a gente começa a fazer alguns treinos de forma controlada para ir se expondo verdadeiramente a essa situação que você tem essa fobia. Claro que a gente sempre começa de forma muito leve, de forma rápida, o mais seguro possível e vai aumentando a intensidade disso no momento em que a pessoa ela consegue ir criando maior resistência de estar exposta a essa situação. Porque a fobia, ela tende a levar a pessoa a se esquivar dessa situação, fugir dessa situação. E quando você foge, você não se liberta, você se prende mais a essa situação.
Porque, em realidade, você começa a desenvolver confiança diante daquilo que está acontecendo, né?
Uhum.
Essa dessensibilização vai criando em você confiança. Porque eu acho que, resumidamente, né, a fobia é uma falta de confiança para... Né? Uhum. Se eu fizer uma análise assim, né? Falta de confiança para eu enfrentar aquela situação. No caso, né? E quando eu falo sobre isso, quando eu coloco isso, não significa ser insensível, como eu falei no início, ao que o outro está sentindo. Para mim seria muito simples, por isso eu não vou dizer: para de frescura, menino, o que você está fazendo? Isso não tem nada a ver, isso aí, né? Eu jamais faria isso. Então tem que olhar para ele na medida. E, ao invés de fazer isso, acho que diante daquilo que a doutora falou, me parece, doutora, que isso tem a ver com: eu vou dar confiança para você enfrentar esse contexto que você está vivendo, né? No caso da fobia. É. Né? É a entrada do elevador. Aqui uma ouvinte colocou, acho que é tripofobia, que não, é do desmaio. Você viu ali? Achei interessante.
Tripofobia de desmaio? Não pode ver a pessoa desmaiando?
Dá uma olhadinha ali. Ó.
Tripofobia não era dos buraquinhos?
Edinalva, no bolinhos? Meu caso é tripofobia. Na hora eu começo a sentir tontura, sensação de desmaio.
Eu acho que tripofobia é aquele das várias
de olhar.
Bolinhas.
Ah, exatamente. Ah, uhum. Ele olha as perfuraçõezinhas, né? No caso de implante de cabelo, é isso?
Também,
né?
Exatamente.
No caso de implante, daí sente tontura e, né? E aí você vai começar, você vai desenvolver confiança dentro desse contexto, vai dizer: não, é possível enfrentar essa situação. Mas eu acho que a doutora falou um negócio importante, né, doutora? Que esse é um processo de acompanhamento profissional, né? Não vou, né? Alguém que vou expor a uma situação e daqui um pouco a situação pode ficar pior do que ela já é, né?
Isso, a gente deve buscar ajuda profissional para fazer isso de forma controlada. Agora, eu posso começar a fazer alguns pequenos avanços nessa direção comigo, a partir do momento que eu vou me sentindo um pouco mais confiante e me desafiando. É importante a gente lembrar que o segredo não é a ausência de medo. O que a gente está buscando não é não sentir medo, mas é a coragem para a gente agir apesar do medo que a gente vai sentir. Então, não é tirar o medo, mas é implementar ou intensificar a nossa coragem, a nossa visão de que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente dá conta. Então, essa autoconfiança é que vai nos ajudar a ir enfrentando algo que hoje é um desafio para a gente.
E aí eu lembro aqui, lógico, aqui a gente está falando sobre questões espirituais, mas esse é um verso do Salmo 56 que vale a pena a gente guardar. Em me vindo o temor, quando eu sentir medo, hei de confiar em ti. Aqui são as batalhas espirituais que a gente tem, né? Uhum. E neste caso, num processo terapêutico, eu vou desenvolver a confiança. Em me vindo o temor, o que eu faço?
Uhum. Né?
Que medida adotar?
Qual é o caminho que eu vou seguir? Né?
Tem uma pergunta do Gustavo aqui no YouTube, doutora. Ele pergunta qual que é a diferença entre fobia e pânico.
O pânico, ele está relacionado... a fobia também é um dos transtornos de ansiedade, faz parte aí do guarda-chuva dos transtornos de ansiedade. O pânico também. O pânico, ele está relacionado, ele não precisa de um objeto, um objeto palpável ou algo assim. Ele
concreto.
Fica mais no isso, ele é mais no campo do pensamento disfuncional, medo imaginário. Você cria, a sua mente, ela cria uma realidade. A fobia, ela precisa de um objeto fóbico. Então, eu tenho fobia de aranha, eu tenho fobia de agulha, eu tenho fobia... Tem gente que tem fobia do jaleco branco,
nossa,
de mortos. Tem gente que só de imaginar que vai no hospital aferir a pressão, ele já chega no hospital já com a pressão alta.
O Paulo, né,
pastor? É o que você está falando aí. Eu não sei se você viu o comentário do Paulo.
Paulo Machado.
Não, olha, foi providencial sua fala aí. O Paulo disse: qual é o melhor exercício para vencer uma fobia? Né, você já deu aí os caminhos, mas, doutora, porque eu tenho medo até de medir a pressão, né?
E tem gente que direto vai medir a pressão, tá com a pressão alta. Eu conheci um rapaz da igreja, de uma igreja que eu frequentava alguns anos atrás, e assim, pressão alta, mas só pressão alta, não tinha nada. E aí depois descobriu que era a fobia do jaleco branco. E ele não tinha problema cardiológico, não tinha nenhum problema de saúde, mas ele tinha essa fobia, então só de ver o jaleco branco a pressão dele subia.
O Gildo comentou aqui que ele é lá de Iguaí, na Bahia, tem medo da escuridão, trauma de infância, né? Porque eu morava no interior, meus pais e tal, então tinha medo dos bichos que se aproveitavam da escuridão. E a gente, criança, tinha medo, né? E saía correndo, falava, olha lá, não tinha nada, né? Só escuridão. Corríamos de medo e isso acompanhou a gente por um tempo. Isso eu confesso, demorou a sumir.
E você foi alguma vez no interior que o banheiro era fora da casa?
Muito. No meu tempo,
velho.
Agora você me pegou, hein? No meu tempo.
Você não sai de casa nem na escuridão.
Eu morei.
Pai, fica olhando, pai, na porta. A gente ria hoje.
Lá em casa, na primeira, era assim.
A gente ria hoje, né? Cara, mas isso tem muita influência, né? Quando ele falou da questão de... Tem muita influência
muito
em como
forte.
A gente reage diante dessa situação. É um trauma que foi desenvolvido lá e precisa ser trabalhado.
De vez em quando lembra ainda, tá muito escuro. Lá embaixo, tudo apagado.
Pastor,
apressa o passo um pouquinho.
Eu vou te perguntar, porque eu sei que você gosta muito de fazer isso. Você quer fechar com algum texto?
Temos
que fechar. Olhei ali pro relógio e falei, daqui a pouco o pastor vai ficar triste porque ele não leu o texto final dele.
Eu quero, e é um texto muito conhecido, e eu acho que tem a ver com o texto que eu li do Salmo 56, né? Quando nós estamos diante de um desafio que é espiritual, diante do medo, o que eu vou fazer, né? E Josué capítulo 1 e o verso 8 é um texto que é muito conhecido diante do grande desafio que ele tem, né? Capítulo 1, verso 9, né? Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que você andar. Então, todos nós temos, e aqui, diante das fobias que a gente tem, não vamos esquecer que um bom processo terapêutico acompanhado, né? Nesse processo de dessensibilização, né? Que foi a pergunta do Paulo aqui, né? Ele até escreveu aqui, isso mesmo, eu tenho isso do jaleco, só de ver a pressão, só de ver o jaleco a pressão já sobe. Está diagnosticado aí, né? E é isso aí, Paulo, a gente tem que ter, né? A doutora falou, né? Primeiro eu tenho que ter consciência, né? Eu tenho consciência, eu tenho esse medo. Então vamos trabalhar isso num bom acompanhamento. E diante dos desafios que a gente tem, espirituais, os desafios que a gente tem, as lutas espirituais que nós temos, não se esqueça, você não está sozinho na caminhada. Ser forte, corajoso, o Senhor é contigo por onde você andar. Essa é uma certeza para trazer paz para o nosso coração.
Essa palavra é tão boa que inspirou tanta música, né? Ser forte e corajoso.
Eu tenho no meu computador um post-it que eu escrevi, seja forte e corajosa, daí eu fico olhando lá para...
Larissa, tem muita gente chegando todo dia, né, para acompanhar.
Exatamente.
A gente, e não conhece a doutora, quando se maravilha com ela aqui, né?
Que isso.
Rapidamente, quais os contatos?
Instagram, @ DRA, de doutora, Welida Dancini. O Welida é com W, e aí entrando lá você vai ver que tem um outro, que é o Welida Dancini, que vai te ajudar a ter saúde física também, e não só saúde mental, né? Doutora Welida, muito, muito obrigada pelas quintas-feiras. A gente é muito grato por
bom
você
demais.
Ter
bom
esse demais. Horário da semana reservado pra gente. Obrigadão.
Um abraço.
Eu que agradeço pelo privilégio. Já mando um abraço pro pessoal de Brasília. Amanhã eu tô indo pra Brasília. Passo final de semana aí com o pessoal em Brasília. E semana que vem a gente tá aí junto de novo, se Deus quiser.
Amém.
Até lá.
Novo Tempo Notícias.
Hora de Brasília, 5:55. A Polícia Federal realiza hoje operação em 15 estados e no Distrito Federal contra preços abusivos do gás de cozinha. A ação mira 55 empresas que vendeu GLP, o gás usado nas casas. Há suspeitas de combinação de preços e prejuízo ao consumidor. A fiscalização conta com apoio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O governo também anunciou ajuda para reduzir o preço do gás e do diesel. A medida quer evitar que a alta chegue ao bolso da população. A Coreia do Norte anunciou testes com novos mísseis e armas modernas, incluindo uma bomba de fragmentação e tecnologia de guerra eletrônica que pode interferir em sistemas inimigos. Segundo a agência estatal KCNA, também foram testadas bombas de fibra de carbono e um sistema móvel antiaéreo. O governo sul-coreano confirmou lançamentos recentes. A ação é vista como uma demonstração de força militar. O movimento ocorre em meio a possíveis negociações internacionais. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.